Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Dário Ferreira Souza. Ele é doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, membro do Colegiado Estadual de Hip Hop do Mato Grosso do Sul, professor de literatura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Dário desenvolveu e vem desenvolvendo projetos que fazem interseção entre a literatura e o rap. O mais recente deles é De Exu a Machado, Encruzilhadas Machadianas no Rap Brasileiro. Dário, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Eu agradeço o convite, Ricardo. É um prazer imenso poder participar do seu programa, compartilhar o que eu venho trabalhando, pesquisando, enfim.
Pois é, Dário, a sua pesquisa, ela é meio... Ela nos provoca, ou me provocou, né, um tipo de curiosidade muito grande. Você traz a literatura de Machado de Assis, né, que é tão colocada aí dentro da literatura tradicional, como sendo... Sim. E aí você traz para dentro do rap, e nem sempre é consenso, né, quer dizer, a literatura machadiana, que é tão estudada pela elite, e traz o rap, que é tão... visto como algo muito popular, né? Aí eu já vou começando a perguntar para você sobre esse título do seu projeto, né? De Exu a Machado, né? Encruzilhadas Machadianas no Rap Brasileiro. O que significa isso?
Bom, para começar te respondendo, eu só vou fazer uma correção, que quem traz Machado pro rap são os próprios rappers. O meu papel é apenas de identificar, de jogar luz, né? Por meio da análise literária, está ali firme e forte, em altíssima qualidade, no rap brasileiro. Começa com um trabalho anterior de uma pesquisa que eu desenvolvi quando eu dava aula na Unesfar, a partir de um dos raps do Baco Exu do Blues, chamado Exu. Ele cita, numa estrofe, ele cita Rimbaud, Arthur Rimbaud, que é o pai da poesia moderna, né? E na ocasião, eu constatei que ele não só cita Rimbaud, mas que ele se utiliza de procedimentos metafóricos que o Hugo Friedrich, que é um dos grandes estudiosos de Rimbaud, qualifica como irrealidade sensível. Então, essa presença literária já se constata ali. Mas na mesma estrofe, um determinado verso, ele diz, né? Garçom, traz outra dose, por favor, que eu tô entre o Machado de Assis e o de Xangô. E daí que nasce para mim o conceito de encruzilhada, na perspectiva exusíaca, né? Na perspectiva de Exu. E aí, obviamente, isso é devido muito ao trabalho do pedagogo Luiz Rufino, em sua obra Pedagogia das Encruzilhadas, que foi fundamental nessa análise, de entender justamente Exu não só como mensageiro, mas como o senhor da palavra. Então, portanto, a palavra como ato de criação. E, portanto, eu me permito dizer, de certo modo, o Luiz Rufino está dizendo isso também, que Exu ele é o pai da poesia, né? Que é a poesia em si, né? No sentido mais amplo da palavra, a poesia em si, ela é um ato de criação, né? Seja no romance, seja no conto, seja no poema, seja, enfim. Então, essa palavra criadora. Então, nesse sentido, nesse verso do Baco, a gente tem uma encruzilhada, entre um cânone literário e uma deidade do candomblé, né, por meio da palavra Machado.
Então, aí no caso, é até possível entender, né, Machado de Xangô, né, que corta nos dois lados, né, igualmente nos dois lados, e Exu que seria a escolha, né, mas a escolha pode ser um machado que corta para um lado que se acredita que necessita de justiça, mas essa justiça pode ser também para aquele que está pedindo a justiça, né?
Sim, e acho que tem uma nuance aí, né? Quando ele fala, eu estou entre o Machado de Assis, então ele coloca como dois polos, né? Machado de Assis num ponto, Xangô no outro. Né? Xangô é essa materialidade da justiça, enquanto que Machado é esse humor cáustico que identifica toda a injustiça por meio dos seus romances, né? Uhum. Como que ele mostra, analisa a sociedade brasileira, né, marcada pela escravidão, e faz uma leitura ácida, né, dessa sociedade, né? Então, eu acho que ele está entre esses dois polos, né?
E o rap, ele é o fiel dessa balança?
Sim, porque ele é a poesia, ele é o lugar da encruza. É onde o cânone se encontra com o pop. Então, no mesmo verso, eu posso encontrar o canônico e o popular, o pop, o que está aí, consumido pela cultura popular, né? E todos no processo de ressignificação. Então, a encruza é esse lugar em que, tendo Jesus, tendo Exu como esse fiel da balança, que é o próprio pai da poesia, né, a própria palavra, esses elementos eles se encontram não mais numa relação hierarquizada. Quer dizer, não mais marcando, quem cita o cânone é mais intelectual, quem cita o pop é menos intelectual. Não, na encruza, essas hierarquias se desmancham em Exu. Então, o rap como poesia e, portanto, como manifestação de Exu, e aí eu estou pensando isso menos numa questão religiosa e muito mais numa questão textual, hermenêutica, né, de produção poética, né? Ele se torna, portanto, rap Exu, se torna esse fiel da balança.
Você cita nos seus trabalhos o hip-hop e o rap. Você pode falar a diferença entre eles?
O hip-hop é um movimento que envolve diferentes elementos, né? Os mais clássicos são conhecidos os cinco elementos, que é o MC, o DJ, o breaking, né, os dançarinos, b-boys, b-girls e outros vários estilos de dança, e o grafite. O grafite é o conhecimento que o Bambata é quem define esse quinto elemento como uma espécie de unificador entre esses quatro. Mas o ano passado, com o movimento de 50 anos do hip hop, o Lula assinou um decreto e lá ele reconhece outros elementos também, como a moda, por exemplo. Vários outros, agora não vou me lembrar de cabeça, mas vários outros elementos que compõem esse grande movimento que é o hip hop. O rap é a palavra do hip hop, né? É o potência poética, é o verbo.
Entendi. Então, assim, o hip hop é como se fosse um guarda-chuva, né? Um grande guarda-chuva, e o rap ele tá nesse guarda-chuva junto com produção literária, produção musical, com a arte. A arte de rua. Perfeito. Vamos ouvir um pouco de música agora. Você nos trouxe algumas sugestões de música. O que podemos ouvir agora?
Acho que a gente pode começar com Exu, de Bacchus do Blues.
Perfeito. E por quê?
Porque acho que ele foi o ponto inicial dessa minha pesquisa, sim.
Perfeito. Então vamos ouvir aí a sua primeira sugestão, que seria Exu, na voz do Baco, né?
Exatamente.
Perfeito.
Este ritmo binário, que é o alicerce principal de quase todos os ritmos da canção popular no Brasil, veio importado de longe, das plagas a negro, negro, o compasso tão simples que reproduz em tom grave as batidas do próprio, servindo para marcar o andamento de melopeias que vinham dos porões em vozes gemidas e magoadas.
Somos agilado divino mangue, suor e sangue, carne e agonia, sangue quente e noite fria, a matéria é escrava do ser livre, a questão é se estamos vivos, é quem vive, capitã de areia, não sente medo de nada e essa altura do enredo, a asa branca dança no lago dos, esse é o universo no seu último cochilo.
Beijo, mangue, mas é bom.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Dário Ferreira Souza. Ele é doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor de literatura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e vem desenvolvendo projetos envolvendo aí o universo da literatura brasileira e a sua confluência com o rap. Dário, uma outra coisa também, você cita que o hip hop ele foi reconhecido como, pelo Lula, no governo Lula, como um bem imaterial, seria isso?
Sim, eu não sei te dizer exatamente em que pé tá. Ele foi reconhecido, um decreto que reconhece ele, e aí eu sei que ele está em trâmite no IFAM. Né? Eu, inclusive, participei porque uma das coisas que eu me interesso é compreender esse mapa do hip-hop, né? Esse ontem e hoje do hip-hop. E aí, em fevereiro, eu fui convidado a participar de uma reunião que estava bem no início, que era esse Movimento Nacional dos 50 Anos. Participei dela, junto com o IFAM, dando orientações de como fazer esse trabalho. E aí eu me dei conta de que o pessoal de Mato Grosso do Sul ainda não estava envolvido. A ideia era envolver os 27 estados. E então eu fiz o trabalho de tentar articular no estado de Mato Grosso do Sul, dando início a essa inserção do estado nesse movimento dos 50 anos. E aí a gente acompanhou todo esse processo de construção. Eu ajudei a construir o texto da parte do nosso estado para compor esse inventário. Em julho, agora me foge a memória exatamente quando, estive presente lá no ato feito, né, pelo Movimento Nacional de entrega do documento dos 50 anos do hip hop.
E você, como chega ao hip hop, né? E mais especificamente no rap? Mas antes de responder isso, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Dário Ferreira Souza. Ele é doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor de literatura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, membro do Colegiado Estadual de Hip Hop do Mato Grosso do Sul e também vem desenvolvendo projetos que faz a interseção entre literatura e o rap. Um dos seus trabalhos é o projeto Dexu a Machado, Encruzilhadas Machadianas no Rap Brasileiro. Pois é, Dário, no bloco anterior eu até pergunto para você como é que se dá a interseção, aliás, como é que você chega até o hip hop e ao rap?
Eu nasci nesse contexto, né? Eu sou de Guaianazes, extremo leste de São Paulo, e E nasci justamente, quer dizer, nasci um pouco antes do hip hop chegar no Brasil e cresci justamente ouvindo, né? É, Racionais, Gabriel Pensador, Planet Hemp. Embora de família evangélica, portanto, eu não tinha como ser um consumidor ativo, mas, inevitavelmente, vizinhos, primos, amigos, né? Então, eu estava cercado nesse meio. Aproximei mais porque a minha entrada na USP deu-se via Núcleo de Consciência Negra, né, por meio do cursinho voltado para negros e pobres, né? E aí, envolvido lá, entrei no curso de letras em 98 e já fui convidado pela coordenação a ser plantonista no núcleo. E eu morava no Cruz, então era tudo perto, né? Era quintal de casa. Então eu participava muito da vida no núcleo e, obviamente, muitos rappers circulavam, né, lá pelo núcleo. Tinha a festa que eles organizavam. Então isso foi me aproximando cada vez mais. O interesse de estudar o rap se deu no mestrado. Eu estudava Machado de Assis e o meu interesse na obra do Racionais MCs, né? Percebendo esses elementos poéticos, né? Mas a coisa ainda era muito insípida, né? Não tinha uma base substancial para poder convencer minha orientadora a desenvolver o doutorado nesse campo. Continuei no Machado de Assis, e aí foi quando eu me tornei professor substituto, em Paranaguá, no litoral do Paraná, que a pesquisa veio mesmo, né, com o Bacchus do Blues e a cena do hip hop no Paraná. Então eu acho que o envolvimento mais ativo se deu com o meu envolvimento no Núcleo de Consciência Negra, né? Agora, como pesquisador em Paranaguá.
Quando você, em algum momento do bloco 1, você fala que Machado, ele é um crítico irônico da sociedade, era chamado bruxo...
Cosme Velho.
Cosme Velho, né? Então dá pra gente ver esse tipo de ironia, né, que ele trazia. E você até fala, olha, ele cai muito bem no mundo do rap, né? O que leva Machado de Assis, além desses traços aí de ironia, a cair tão bem no mundo do rap, considerando que ele não é uma literatura popular, né? Ou será que eu estou equivocado? O rap é uma expressão erudita?
O Machado, ele é, eu acho que Getúlio Vargas foi responsável nesse afã nacionalista de recuperar, né, nomes do passado para construir como heróis, né? Quem trata isso é o professor Hélio Seixas Guimarães, que é um grande pesquisador da USP sobre Machado de Assis, e ele aponta justamente isso. A partir da década de 30, né, que coincidiu com o centenário de nascimento do Machado, os críticos machadianos vão transformá-lo nessa figura canônica, e ele, de certo modo, vai entrar posteriormente nesse currículo obrigatório da educação, né, do ensino básico. Então, nesse sentido, o Machado é, de todos os autores, junto com Jorge Amado, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, ele se torna esses autores obrigatórios, né? E aí, com os vestibulares, aparece sempre uma obra do Machado, né? A FUVEST muito faz isso. Então, ele é um autor bastante conhecido. Nas periferias, aqui em Guaianazes, por exemplo, eu, como especialista, conversas informais, encontrei muitas pessoas que não têm nada que ver com a área, que não têm nada que ver com a academia, né? Trabalhadores comuns e tal, com quem eu acabava conversando e que gostavam do Machado, né? Gostam do Machado, e aí, assim, geralmente o que eles não gostam do Machado foi aquela coisa obrigatória, né? Então, um determinado romance que teve obrigação de ler, fazer prova, mas aí, de repente, ele gosta de outro romance que ele conheceu por conta própria. Então, o Machado, eu diria que ele é um autor popular. Com a internet, né, principalmente com Instagram, TikTok, essas redes todas, Machado vem sendo recuperado, né? Então tem vários sites aí, memes. Por exemplo, acho que o meme mais famoso da literatura é Capitu Traiu ou Não Traiu. Uhum. E aí tem várias adaptações. Então assim, e aí com as pesquisas de autores negros, eu acho que é o Eduardo Duarte, posso ter errado o nome dele, que é um professor lá da UFMG, que vai justamente reafirmar esse pertencimento à população negra de Machado de Assis, que até então era negado. E aí, junto com isso, vem esse fato dele vir do Morro do Livramento, né, ser um garoto pobre, nunca ter podido estudar, né, oficialmente, né, formalmente, né, ser autodidata, e ser esse grande nome da literatura. Então, esses elementos, além da negritude, acaba despertando o interesse, né, de rappers. Então, por exemplo, em Ópera Oblíqua, que, salvo engano, é do Missouri Sana, que é um álbum de, se não me engano, é do início do século XXI, é uma obra que faz uma releitura do capítulo A Ópera de Dom Casmurro, né, do Machado de Assis. É um dos primeiros rap que eu identifiquei fazendo uma leitura do Machado, né? E aí a gente encontra outras. Eu encontrei, por exemplo, uma mímese de batalha na internet, em que os rimadores são Machado de Assis e Paulo Coelho. Então, Machado de Assis contra o Paulo Coelho, né? Isso está na internet. Então, essa brincadeira com Machado se torna frequente, né? Então, personagens como Capitu são muito citadas. O romance Quincas Borba, a expressão Ao Vencedor as Batatas, que é a espinha dorsal do romance, foi transformado em rap também por um rapper alagoano. Então, vira e mexe, eles citam Machado de Assis, vira e mexe, Machado aparece aí nos versos dos rappers e MCs brasileiros.
Porque é interessante que você, dentro da literatura, né, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, mas os cursos de letras, né, eles são muito... eles só trabalham mesmo com os clássicos eruditos, né? Se eu estiver equivocado, você me fala, né? E você traz o rap para dentro desse universo da literatura, né? E eu até gostaria de te perguntar o seguinte: o rap faz parte da cultura, o rap e o hip hop fazem parte da cultura negra, mas antes de responder isso, vamos ouvir mais um pouco de música. O que você nos sugere?
Agora eu vou sugerir Um Homem na Estrada, de Racionais MCs.
E por quê?
Por ser um dos poemas mais bem elaborados do final da década de 90. É o rap, enfim, referência, né, para muitos rappers da nova geração, da antiga geração, né? E a letra é de uma composição muito bem elaborada, assim, belíssima. Muito forte.
Perfeito. Então vamos ouvir aí do MCs, né? Um Homem nas Estradas, né?
Um Homem na Estrada, Racionais MCs. É o que a gente poderia chamar do cânone do rap.
Perfeito.
Si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico enfim, muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Algo da história que por mim será contado. O homem na estrada. Num balão barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, rosto desfigurado, deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado o IML, estava só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro fica rico, enfim. Que uma PT na cabeça, o resto da madrugada sem dormir ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado então, com uma reputação, viveu na detenção, ninguém confia não, e a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada. O homem na estrada. Já fazem 5 dias, são 10 horas. A rua está agitada, uma ambulância foi chamada com isso. Mas bem antes da ressaca ele foi julgado, arrastado pela rua, o pobre do elemento, inevitável lixamento. Imaginem só, ele ficou bem feio, não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo dela. Por outro lado, promove e ganha muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela. Empapuçado ele sai, vai dar um rolê. Apenas nada mais, como é que vão aprender sem incentivo de alguém?
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Dário Ferreira Souza. Ele é doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor de literatura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e está nos falando hoje sobre a interseção entre literatura e o rap, e também o hip hop, que seria uma escola que compõe tudo isso. Antes da música, Dário, eu te perguntei sobre se o hip hop, né, que é um grande guarda-chuva que abriga aí também, dentre outras coisas, o rap, se a gente pode tê-lo como cultura negra.
Sem dúvida, sem dúvida. É uma cultura diaspórica, né? Ela não é uma cultura estadunidense, embora tenha nascido nos Estados Unidos. Ela não é oficial dos Estados Unidos. Ela é oficial povo negro estadunidense, né, que nasce com uma cultura de resistência, primeiro como uma forma de substituir o contexto de violência no Bronx, né? Então as batalhas, por exemplo, eram uma alternativa para as brigas de gangue, que eram violentas e muitas vezes mortais. Então as batalhas nascem como essa alternativa, né, para superar esses atritos e também como uma opção de cultura, de divertimento, né? É importante frisar que onde falta cultura, sobra violência, né? E de certo modo o hip hop pontua isso. Então ele tenta preencher esse vazio propositalmente provocado pelo Estado, de total abandono da população negra e periférica. Ele tenta preencher, ele busca preencher de cultura para que as pessoas construam dignidades coletivas. Então, é uma cultura negra diaspórica e que foi muito bem adaptada no Brasil, né? A gente pode tranquilamente dizer que o rap brasileiro tem uma cara própria, né? O hip hop tem uma cara própria, né? E isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Você encontra rap no Irã, você encontra hip hop no Irã, você encontra hip hop no Japão, você encontra em vários locais, né? Cada um vai dar sua cara. Uhum. Então, nesse sentido, é sem dúvida nenhuma cultura negra diaspórica.
Hip hop é uma expressão idiomática, poderíamos chamar assim?
É uma onomatopeia.
Que imita o som, é isso?
Isso, é que imita o som. E aí, conforme a atriz Rose, no livro Barulho de Preto, muito bem traduzido pela Daniela Vieira e a Jaqueline, ela trata justamente de como nasceu essa onomatopeia, de uma brincadeira, né? É ali no contexto da Guerra do Vietnã, né? E aí um dos membros dessa cultura imita o hip hop, que é o movimento do andar do soldado. Hip hop, hip hop, hip hop. Dos soldados estadunidenses mandados para a guerra do Vietnã.
Principalmente soldado negro, né? Que teria talvez um...
Sim.
Ah, antes até de você, da gente seguir, vocês fazendo essas explicações, depois também do rap, né, que é um termo também, você explica isso pra gente no próximo bloco.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Dário Ferreira Souza. Ele é doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, membro do Colegiado Estadual de Hip Hop do Mato Grosso do Sul, professor de literatura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e coordenador do projeto de Exu a Machado, Encruzilhadas Machadianas no Rap Brasileiro. Pois é, Dário, no bloco anterior, né, a gente estava falando a respeito dessas interseções e você estava explicando, você até disse que o hip hop é uma onomatopeia, né, que imita, imitando um determinado som, e que era a forma que os vietnamitas, né, eles falavam do modo de andar dos soldados estadunidenses, né? Provavelmente dos soldados negros estadunidenses, né? Que seria aí imitando o hip hop, né? A maneira como anda.
No caso, não os vietnamitas que criaram esse termo, né? Mas os próprios negros do Bronx.
Ah, tá certo.
Que fizeram isso. Então, os que iam, né? Voltavam, e aí o jeito de andar, né? Em forma de marcha, né? Marchando, e aí fez essa brincadeira, hip-hop.
Ah, perfeito. Então, esqueçam, por favor, o vietnamita que eu coloquei aqui, mas são os próprios estadunidenses.
O hip-hop, ele acaba se tornando uma denúncia à guerra do Vietnã. Né? Então, vários movimentos do breaking, né? Letras, enfim... sobretudo porque quem mais sofreu foram os homens negros estadunidenses, né? Essa política insana que aconteceu nesse período. Então, o hip hop ele se torna uma denúncia contra a guerra do Vietnã.
Perfeito. E o rap? Ele também é uma onomatopeia?
Então, o rap ele vem de uma sigla, né, de ritmo, hate and poetry, ritmo e poesia. Então é o que pode chamar de poesia musicada, embora a poesia ela é ritmo, né?
Perfeito. Você encontrou muita dificuldade para poder inserir dentro da literatura o rap?
Ainda encontro, né? Ainda é novo. Quer dizer, o meu trabalho ele não é o pioneiro, assim, eu não sou o primeiro a estudar, né? Tem várias dissertações e teses no campo da literatura, né? Inclusive eu participei de uma banca esse ano de uma doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina. Então existe. Acho que a novidade é a escolha de abordagem. Então eu trabalho com procedimentos. Eu estou menos interessado no que o rap diz, mais interessado no como ele diz, né? O procedimento poético, e é isso que eu defino como poética. Então as escolhas das palavras, a organização, a relação do sentido com a forma, enfim, todos esses elementos que servem, né, para a produção poética do rap.
Você citou aí a batalha, né? Que seriam essas poesias, né, sendo pronunciadas. E tem também o termo slam. Qual que é a diferença de batalha para slam?
Então, a batalha ela nasce dentro da cena do hip hop, com o objetivo mesmo dessa, assim como as batalhas de dança, de substituir, né, a violência física por uma disputa, né, uma batalha de sangue é verbal, né? Verbal e corporal. Então a batalha de dança, ela é corporal, uma disputa corporal, eles se provocam durante a dança. E na batalha de rap, de rima, eles se ofendem, eles se atacam, né? De forma muito mimética. O Islã, ele não pertence, ou ele não nasceu no hip hop, né? Ele se identifica, então é um outro movimento. Eu confesso que do Islã eu conheço pouco, trabalho, praticamente eu não trabalho com Islã, né? Mas que de certo modo vão se agregar, né? Por ter características comuns, como o espaço público, essa temática da denúncia, né? Então eles vão meio que se agregar nesse sentido.
Eu imagino que o rap, né, dentro de um contexto do hip hop, ele vai fazer denúncias sociais, ele vai trazer as questões aí do antirracismo, da anti-homofobia e tudo mais. Existe, o universo que eu imagino, né? Existe rap da direita?
É até engraçado isso. Ele existe, né? Existe enquanto manifestação, né? Ele aparece. O que acontece? Primeira coisa que eu acho que é importante frisar é que o rap, ele não nasce para ser um ato de denúncia, né? Ele não nasce, senão é o perfil dele, mesmo a cultura hip hop, né? Ele tem sim um perfil político, acho que o elemento político está presente desde o seu nascimento, mas como um processo de agregação, agremiação, coletividade. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o primeiro álbum de rap é os Black Juniors, em 1984, né? E a temática o som é dançante, a temática é amorosa, é de diversão, né? Tem o famoso do Melô da Lagatixa, se não me engano, acho que é do Denaldinho. Então, o primeiro intuito do hip hop, de modo geral, lá em 73, com a Cynthia Campbell e o Kohirk, irmão dela, é de preencher culturalmente, né, por meio da diversão, do entretenimento, esse vazio, né? E isso para mim já é político.
A sensualidade, por exemplo, né, que é comum em outras formas de manifestações, né, então assim, uso de muitos palavrões, né, que seriam do cotidiano, a sensualidade, o colocar a mulher muito como objeto e tudo mais, o rap passou por isso ou isso só foi de uma, eu me esqueci o nome, que é muito tocado no Rio de Janeiro, né, do funk?
O funk. Então, o rap, ele ainda tem esse elemento presente, né? Muitas vezes denunciado, inclusive, por mulheres, rappers, LGBTs, né? Enfim, a presença do machismo, mas é preciso entender isso dentro da estrutura de toda a sociedade, que é extremamente machista, né? LGBTfóbica, enfim. E obviamente eles também ainda têm presente nisso, né? Esse processo de reificação da mulher. Só que é importante a gente também pontuar que isso também está presente na poesia canônica, né? Então a mulher, ela é tratada como a amada, o ser amado, então como objeto. Ela é objetificada na poesia. Dificilmente a gente consegue encontrar um poema louvando a beleza masculina sob a perspectiva de uma mulher, né? Então isso faz parte enfim, toda a estrutura, e o rap, obviamente, inserido dentro desse contexto político, cultural, não seria diferente. A diferença é que o rap e o hip hop tem espaço para crítica, né? Tem espaço para o debate, para a tensão. Então ele se manifesta. O próprio Mano Brown, por exemplo, já se manifestou sobre esse tema, né? Reconheceu seus limites, e outros rappers, né? A gente tem um processo, por exemplo, de parcerias. Então, por exemplo, Amarelo, o Emicida convidou tanto Pabllo Vittar quanto a Maju para participarem do álbum, que é uma belíssima canção, né? E outros rappers aí que vão fazer essas parcerias. A gente tem a presença, por exemplo, da Mona Brutal, que é uma travesti que vem de batalha de rima e hoje já tem uma carreira solo. A Delvilzinha hoje, que é uma MC respeitada, que está sempre presente, por exemplo, no aniversário das Batalhas da Aldeia. Então, existem contradições, elas permanecem. Infelizmente, a gente não supera, até porque isso é estruturante. Porém, a cultura hip-hop permite essa crítica, autocrítica constante, tensões, que faz repensar, inclusive, essas posturas na cena do hip-hop.
Vamos ouvir mais um pouco de música? O que você nos sugere agora?
Eu acho que dentro do que a gente acabou de abordar, eu vou sugerir Quebrada Queer, para quem duvidou, que faz justamente essa crítica na cena.
Perfeito. É Quebrada Queer. E quem interpreta?
Quebrada Queer é um grupo de rappers assumidamente LGBTs e que canta esse rap, essa música belíssima.
Perfeito. Então vamos ouvir aí Quebrada Queer.
Faço presente, mas está o inocentado na condenação dos crentes. Tô de rolê na quebrada, com as bichas bandadas e até armada, porque respeito tá sendo conversa. Mas hoje eu vim pra questionar, mas não atravessa a pista que eu não exito em pisa. Do nada a empresa close, agora eu me firmei. Chamando de bíblia os versos da primeira cipher. Guilherme virou bravo na cima, e é claro, se inspira, mas pro dia a dia, meu crime é mó covardia. Dirá, e quem manda está. Aqui mesmo sem saber rezar. E ainda com a crítica trouxeram caviar. Mas caiu com sangue seus nomes pra amanhã cobrar. Girl. Cheio de deboche, quero mais incomodar. Com a mente amolada e a língua afiada. São seis facadas perfurando sua escrotidão. Ai, achou ofensivo e caiu. Pois só eles restarão ver nossa dominação. Eles reduzem as notas, eu canto e ele chora. No meu fone aflora. Lembro da volta pra escola gay. O que eu passo eu sei, hoje ele implora. Play, play, play no meu som, eu sei que ele toca. Pode me trazer flores na meu progresso. Pro meu pai um teto e um real de beat to demon. Racismo tudo igual, tô cansado igual. Macho costa pau, se achando uau. Pensa que é o tal nada pra mim. Espera o meu. Mas não é assim. Eu não vou rodar. Nossa união fez força. Quero ver quebrar. Cada verso canta lendo palco descalço no asfalto. Aprendi que é ser rua numa que não seja sua. Me se não sou uma some. Que se foda se eu fogo o nome. Não pago pau pra nenhum homem. Vai vendo, pode ir pra que não tô perdendo. Quem fecha, quem força e quem quer meu dinheiro. Vocês falam muito e não dão nada pra mim. Falam demais e não dão nada pra mim. Hey, monas gritam wow, pra quem duvidou. Quebrada chega pra te incomodar. Que quebrada.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Dário Ferreira Souza. Ele é doutor em Literatura Brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor de literatura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ele está nos falando aqui sobre a interseção entre literatura e o movimento hip-hop e o rap. Pois é, Dário, você é membro do colegiado estadual do hip-hop do Mato Grosso do Sul. O que significa isso?
Eu, além de membro do colegiado, eu fui eleito também para o Conselho Estadual de Cultura para representar o hip-hop, né? Na eleição do FES, que é o Fórum Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul, inclusive fui o mais votado, e aí eu ocupo uma das 8 cadeiras titulares do Conselho de Cultura. Eu acabei me envolvendo muito por conta desses 50 anos do hip-hop, E acabei, de certo modo, me deparando com um certo campo grandecentrismo, que eu costumo dizer, que é essa coisa de as pessoas acharem que cultura, que tudo que é de bom em Mato Grosso do Sul só tem Campo Grande. Corumbá é uma cidade com uma cultura admirável, com um potencial cultural muito grande, né? Existem outras cidades, por exemplo, a principal cena do hip hop hoje no Mato Grosso do Sul, ela é de Dourados, né? E aí, para quem duvidar, é só lembrar que é de lá que vem os Bro MCs, né? O maior grupo de rappers indígenas, né? Tem a Narandá também, uma grande rapper, amiga minha, queridíssima, e que é do interior, né? Então eu acho que eu acabei me deparando com essa coisa de apagamento da vida cultural no interior, e com uma experiência militante grande que eu venho do movimento do Núcleo de Consciência Negra, do movimento estudantil na USP, do movimento LGBT, e eu pude então fazer esses diálogos lá, essas muitas vezes diálogos tensionados, para que a política cultural se estendesse para todo o Estado, não focasse só Campo Grande. Então, nesse sentido, acabei me envolvendo no colegiado estadual do hip hop, com pessoas de histórico, né, militante importante, como a Afrojazz, que é uma militante do movimento hip hop, militante negra, o CJ, o pessoal do interior, né? Enfim, e aí nesse sentido, muito para somar com a minha experiência, porque eu acredito também que o fazer científico, ele tem que estar interligado com a dinâmica social, em diálogo com os movimentos, ele tem que ser uma produção com, não uma produção sobre, né? E nesse sentido, tem sido uma contribuição muito rica, né? Dessa participação política, né? Eu sempre tive uma veia política muito forte, então foi meio que inevitável me envolver com a cena do hip hop e atualmente no Conselho Estadual de Cultura, lutando por políticas públicas culturais para o estado de Mato Grosso do Sul.
E você acha que o rap, ele vai ser reconhecido como um gênero da literatura?
Esse é meu trabalho. Eu acho que a gente tem um sério problema, que é, antes de entender o rap como poesia, é a dificuldade de entender o que é poesia, né? Então as pessoas têm uma visão muito senso comum da poesia, uma poesia muito de palacete, né? Uma poesia palaciana, sem graça, xoxa. E quando a vida cultural brasileira, ela está repleta de poetas, que eles chamam de compositores, né? Como não ver poesia, por exemplo, em Bezerra da Silva? Como não ver poesia, por exemplo, em Jorge Aragão, em Martinho da Vila, em tantos compositores, chamados de compositores, né? E que muitas vezes são apagados, né? Eu acho que a crítica literária, ela tem que estabelecer uma linha que não existe entre música popular, e aí, em termos de letras, e poesia. A materialidade é distinta? É distinta, porque a poesia canônica, ela foca na escrita e, portanto, no livro, né? A poesia popular, ela é oral, ela é gravada, mas ela é registro também, né? Então, nesse sentido, retoma muito a tradição grega do Aedos, né? A tradição medieval do cancioneiro, né? Que faz essa poesia oral. E a ideia é evidenciar, portanto, esse elemento poético. Mas eu acho que o mais interessante é evidenciar a potência poética do que encaixar o rap na poesia, nessa perspectiva canônica, né? Eu acho que identificá-lo como o seu potencial poético, eu acho que é o trabalho mais importante que eu tenho me focado.
Pois é, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Fica o convite para que você volte mais vezes no Diversidade em Ciência. Eu acho que você está em Cuiabá neste momento, é isso mesmo?
Eu estou em São Paulo.
Está em São Paulo. Mas aí, assim, fica o convite para que você volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado, Dário.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Obviamente, quando voltar, acredito que terei mais novidades.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Dário Ferreira Souza. Ele é doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, membro do Colegiado Estadual de Hip Hop de Mato Grosso do Sul, professor de literatura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e também pesquisador fazendo a interseção entre literatura e o movimento hip hop, principalmente aí o rap. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Roberto Cunha. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.